Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Todo mundo me ouvindo lá no fundo? Oi, quem estou vendo lá? Bem-vindos, tudo bom? Tudo jóia. Muito bom ver vocês. Hoje eu não tenho PowerPoint, vocês vão ser o PowerPoint hoje, tá? Por isso que vocês receberam um papelzinho aí. Eu só peço que vocês não durmam durante a mensagem, porque aí vai faltar alguma coisa nesse meu varal aí. Aí todo mundo vai saber quem está dormindo, tá? Então, fica atento aí. E à medida que vai acontecendo aí, você vai saber, lendo a palavra que você tem na mão, ou a figura. Eu só vou pedir que você venha até a frente, a gente está limpando aqui para você não atropelar nos fios. E vem, você vai começar, a gente vai começar pelo varal de cima, tá? Quem está longe aqui tem um barbante. E depois que preencher até aqui, a gente vai e a gente usa o segundo, tudo bem? Quem chegou depois e que fala assim, ah, não tenho nada, o vizinho que tem dois, você pode emprestar para quem está do seu lado aí, tá bom? Não é para você se desfazer dos dois, eu quero que você guarde um e você empreste para quem... De repente ficou sem. O nosso tema hoje é liderança eclesiástica. O que é liderança eclesiástica? A palavra eclésia vem do grego, que é igreja. Então a mesma coisa do que falar liderança de igreja ou liderança eclesiástica é a mesma coisa. Por quê? Porque domingo que vem nós vamos realizar uma assembleia de membros lá na AB Saúde. E alguns que fazem parte da AB Santana já são membros. Outros vão virar membros domingo que vem, se Deus permitir. Se a igreja... O pessoal que está aqui, que é membro, vocês vão aceitar a turminha aqui de Santana?
Não.
Não? Vai, sim. E, então, vai ter uma eleição para presbíteros e diáconos. Que nomes difíceis, né? São duas funções. São dois ministérios que Deus estabeleceu para cuidar da igreja de Cristo aqui na Terra. Então são duas funções de liderança estabelecidas por Deus que zelam pela igreja, pelo pastoreio, pela doutrina, para que o rebanho seja conduzido de forma sadia pela direção aí da palavra de Deus. Então é bom que a gente saiba como é que a gente elege um presbítero e um diácono, com que critérios. Quais são as qualificações que a palavra de Deus estabelece para que os membros possam olhar para os nomes, os candidatos e falar, esse aqui eu enxergo que tem essas qualificações, ou esse não. A gente depois pode tirar esse cabinho do teclado também. E quando chegar não quero ninguém caindo aqui, hein? Basicamente, quais são as funções de presbítero e de diácono? Presbítero é então essa figura que vai pastorear o rebanho de Deus. Simplesmente é isso, é cuidando das ovelhas, do rebanho, para que sejam bem cuidadas e alimentadas espiritualmente. Os diáconos já têm uma função mais prática, é o cuidado das necessidades, de atender as necessidades materiais das pessoas. Hoje, na igreja primitiva, a igreja acontecia nas casas, né? Mas hoje também tem uma demanda das instalações, onde a igreja se reúne, então são aqueles que vão auxiliar os presbíteros nas funções práticas, para que todos sejam bem, um ar-condicionado confortável, né? Que a origem dos diáconos acontece lá em Atos, quando a igreja já tinha milhares de pessoas, e tinha muita necessidade de cesta básica, de roupa, de cuidados físicos, materiais, para essas famílias. E o texto fala que as viúvas foram esquecidas. Algumas, com tanta gente, a planilha ela não comportava mais. E eles estavam atarefados com pregação, com visita, com pastoreio. E aí deu um descuido e algumas ficaram sem ser atendidas nas suas necessidades. Porque um pouquinho antes a gente lê que a igreja dividia tudo. Dividia, enfim, aquele que tinha mais trazia. E as coisas eram repartidas para que ninguém tivesse falta. Então tem que cuidar disso. Tem uma demanda aí. E os diáconos, então, a igreja primitiva entendeu que era esse início desses homens que iriam, então, zelar por isso. E isso está normatizado na palavra de Deus, e a gente vai ver apenas um texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, que então dá essas qualificações para a gente enxergar esses dois, essas duas figuras, esses dois líderes, essas duas funções na igreja, que vai ser então assunto domingo que vem. E um dia, quando a igreja estiver aqui estabelecida, a gente vai precisar dos diáconos aqui e dos presbíteros aqui, né? Então, já é um ensino aí para, não só para a saúde, mas aqui para Santana. E o que é importante é que você pensou, bom, qualificações para presbítero, para diácono, então não tem nada a ver comigo, porque nunca penso ser um presbítero ou diácono, ainda mais que presbítero e diácono é uma figura masculina, então eu sou mulher, estou fora. Não. Esse texto também é para você, porque são qualificações que Deus espera e deseja de todo filho dele. Então, olha essa lista, não como sendo, é para alguns. Esse é o desejo de Deus, que nós, como filhos dele, nos tornemos padrão nesse caráter. Então a gente tem que pensar, puxa, essas qualificações estão muito semelhantes à pessoa de Jesus. E o que Deus espera de todos nós? Que nós nos pareçamos com o seu filho Jesus. Então, essa mensagem é também para você, para todos nós. Então, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Também não temos aqui projetado, então abra o seu celular, abra a sua Bíblia e acompanhe aí com a gente. Capítulo 3, de 1 a 13. O texto nos diz assim: fiel é a palavra. Vou esperar mais um pouquinho para que todos encontrem. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. Todos encontraram? Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja o episcopado, que é a mesma coisa de bispo, de ser um bispo, de ser um presbítero, de ser um ancião, são palavras aí sinônimas, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Que lista, hein? Quantos aqui já se viram, já, ó, estou dentro de tudo? As qualificações são intensas, né? Vamos lá, vamos continuar. Agora um outro grupo, agora os diáconos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E agora um terceiro grupo, da mesma sorte quanto a mulheres, olha lá as mulheres aqui, presentes e tão importantes na Igreja de Cristo, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então nós vamos agora olhar para essas características, e por isso que tem um monte de papelzinho. Quando você ouvir aí a primeira qualificação e você está com ele, você vem e pendura lá. Aí, quando a gente terminar de comentar, eu tentei achar uma figura que tentasse representar essa palavrinha. Então, a pessoa que tiver essa figura, que eu vou falar, de repente alguns já vão saber, pela carinha da figura, associando com a palavra, você vem e vai colocar em cima da qualificação. É como escondendo a qualificação, a gente fica com a figura e você vai aí memorizando a figura, que pode ajudar, eu penso, né? Então, a primeira coisa que é pedido dos presbíteros e também dos diáconos é que sejam irrepreensíveis. Então, quem tiver, já vai levantando e já vai vindo. No grego, essa palavrinha, ela significa uma pessoa que não está exposta a ataques ou censura. É uma pessoa que está acima da recriminação, ou seja, que é inculpável, que não pode ser acusada. não é alguém que nunca erra, que nunca errou, mas que ele não deixa nada para trás para ser resolvido. Ele pecou, ele errou, ele consertou, se arrependeu diante de Deus, acertou se teve problemas nos relacionamentos, e então ele não fica, não está devendo nada, ele não tem nada do que ser acusado. Então, precisa a liderança ser irrepreensível, senão, o que vai acontecer? Quem é o master, o craque em acusar? O diabo. O diabo vai lá pegar, fulano de tal lá atrás teve uma briga lá com outro ciclano, eles não resolveram. E o diabo vai querer levantar essa sujeira e vai ser uma vergonha para a liderança, para a igreja, porque se Cristo faz parte desse organismo, tudo que se remete a Cristo tem que ser o quê? Puro, santo, né? Só que também Deus espera que você também coloque em ordem aquilo que está em desordem, para que você também seja irrepreensível. E Colossenses nos fala isso. Olha só o que diz o texto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o desejo de Deus para todos aqueles que recorreram à cruz de Cristo, que se arrependeram, que falaram, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Qual a figura para isso? Quem tem um livro aí com páginas em branco? Qual que é a ideia? É que pode vasculhar esse livro, pode vir aí, quem tiver, pode levantar do lugar, pode fazer exercício, você sentou lá no fundo, vai andar mais. Um caderno, um livro, onde você vira e não acha nada, porque tudo foi acertado diante de Deus, das pessoas, então houve arrependimento e houve perdão. Em cima, segunda característica, esposo de uma só mulher. Aqui já é um aspecto mais da vida familiar. Se a primeira tem a ver com a reputação pessoal, essa tem a ver com a vida familiar. Então quem tem, pode vir aí, esposo de uma só mulher. E eu fui recentemente na casa de um casal, e eu conto isso porque achei genial. E eu perguntei, e aí, esse homem aí só tem uma mulher? E ele falou assim, não, infelizmente não. Eu falei, como assim? É porque a minha mulher vale por duas. Então não posso ser marido de uma só mulher. Está muito alto o varal, Magda? Não, deu? Obrigado. O importante é que seja mulher de um só homem, tá? Né, Simplício? Claro que Deus não quer que a liderança viva na poligamia, mas tem uma ênfase nesse texto, aí não sou eu que descobri, mas olhando quem estuda o grego aí, que tem uma ênfase na palavra uma. E aí isso significa que não é apenas uma mulher física, mas no coração dele só tem uma mulher, na sua mente, no seu interior. Ele é exclusivo de uma mulher e ele é devoto a essa mulher. A outra ênfase no texto que a gente percebe é que é um homem que tem uma mulher que é devoto dela, que é exclusividade na mente, no coração, na alma, no físico. Então não há emocionalmente envolvimento com outras, não há em nenhuma área alguma coisa diferente do que aquela é aquela que Deus me deu e única na minha vida. A qualificação, essa que nós estamos vendo, não significa que um solteiro não possa ser presbítero. Ou também não significa que o homem que ficou viúvo e casou de novo, a segunda mulher, também seja um impeditivo para que ele se torne um presbítero. E finalmente, não significa também que um homem divorciado, e agora prestem atenção, cujo divórcio aconteceu por infidelidade do cônjuge, né, esteja impedido de exercer esse ministério. E agora eu queria me dirigir para vocês, homens, casados, solteiros, mulheres, casadas, solteiras. Como é que está essa sua vida aqui, que só você sabe na sua mente, no seu coração, em relação a essa exclusividade de um relacionamento com Deus, ou se é casado com o seu cônjuge, né? Como é que está aí? Sonda o seu coração, a fidelidade, a pureza sexual, a sua consciência está limpa nessa área? Ou tem coisas que precisam ser consertadas aí do passado ou do presente, recente? E olha que bonito, o Senhor Jesus, ele é noivo. De quem? Da igreja. E ele tem a igreja como exclusiva no coração dele. Então nós temos o exemplo de Jesus com uma fidelidade né, toda a prova. O que, que ele fez pela igreja? Ele desceu do céu por ela, ele viveu aqui por ela, ele morreu por ela, ele ressuscitou por ela, voltou ao céu por ela e vai voltar para levá-la, para ela estar onde ele está. Então um noivo completamente devoto à sua amada igreja. Mas o contrário, nós, igreja, você é igualmente devoto desse noivo, desejoso de aguardar esse casamento que vai acontecer, penso eu, em breve, a gente não sabe quando, né? Mas que serão as bodas do Cordeiro. Então a liderança, ela precisa ser irrepreensível e precisa ser esposo de uma só mulher. Cadê a figura para essa qualificação? Silhueta de um homem e de uma mulher. Quem tiver aí, pode chegar. Obrigado. E agora eu vou pegar quatro qualificações na sequência. Temperante, sóbrio, modesto e respeitáveis, porque elas se completam. Temperante você vai encontrar tanto para presbítero quanto para as mulheres. O sóbrio, tanto para presbítero quanto diáconos. O modesto, para presbíteros. E os respeitáveis também para diáconos e para mulheres. Aqui é um campo do domínio próprio. E passando um pouquinho por cada uma delas. No grego, nephalios é temperante, mas que também é sóbrio, que é atento, que é vigilante. Tem a ver com o domínio dos impulsos, quer na área sexual, quer na área de bebida. Então, alguém temperante. Lembra do tempero, né? Equilibrado, né? Sofron é sóbrio, significa prudente, significa sensato, disciplinado. E, como verbo, é ter pleno controle das faculdades mentais. Outra palavrinha dentro desse temperante, sóbrio, modesto e respeitáveis é o modesto, que também é honroso, decoroso e respeitável. Tem alguma palavrinha, Alex, aí que eu esqueci, que está errada ou não? Ah, calma, segura aí, Alex, segura. Você cochilou e aí ficou assim, né? Eu levo agora ou não levo, né? Não. É melhor assim, né, do que perder o bonde, né? Obrigado. Espera um pouquinho aí. Então, tudo isso resume alguém. Alguém equilibrado, alguém assentado, estável, no seu perfeito juízo, equilibrado. Deus espera isso de uma liderança. Quem já se deparou com alguém assim, completamente desequilibrado? Fala, é gostoso ficar com essa pessoa? Uma pessoa assim que você fala, nossa, dá até medo, né? Desse descontrole, né? Então, Deus espera. Dá liderança, mas espera de você. Como é que você está vivendo isso lá em casa, né? Qual que é a figurinha para isso? Uma balança. Aê, Marilena. Uma balança equilibrada, tá? Mais uma característica, hospitaleiro. Hospitaleiro. Relacionamentos interpessoais aqui tem a ver, né? A palavra usada aqui é filoxenos. Olha que legal. É uma palavra composta de duas palavras. A primeira é filos, que é amigo. E xenos, que é estrangeiro. Então, é o amigo dos estrangeiros. O hospitaleiro é aquele que recebe gente que é estrangeira. Na igreja primitiva, os missionários itinerantes, eles dependiam de casas. E aí, a igreja abria suas casas. Falava, pode passar aqui. Porque não tinha um carro assim potente para fazer 200 quilômetros num dia, né? Então, tinha que ir de casa, de cidade em cidade. E precisava, então, dessas hospedagens. A própria igreja se reunia em casas. E muitas vezes na casa desses líderes, que eram então hospitaleiros para receber a igreja. Você tem recebido pessoas na sua casa? Ou a sua casa é fechada, sete chaves, só você e a sua família podem entrar? Vai sujar, vai bagunçar, né? Só minha família e meu cachorro e meu gato, né? Eu me lembro de uma história de um pastor, missionário, Genivaldo, conheceu Paulo França. E ele conta lá no Palavra da Vida, ele tinha uma casa, construiu uma casa bonita. Sabe assim, aquela casa que depois de anos e anos, juntando dinheiro, falou, vou fazer uma casa bem bonita. Tão bonita que ele falou assim, essa casa eu não vou deixar aberta para todo mundo, não. Né? Isso aqui vai ficar para mim, né? É negócio com Deus e comigo e tal. Aí um ano lá choveu tanto que entrou água na casa, no quintal. Foi assim uma... Água, ele falava assim que a água subiu bastante. Aí eu falava, Deus, mas o que está acontecendo aqui, né? E no coraçãozinho dele, a casa é minha, né? Não é de Deus, não. Aí outro ano, água de novo, entrou. Falou, Deus, o senhor está querendo falar comigo, né? Será que eu, porque eu não estou deixando ninguém entrar na minha casa? Aí ele entendeu a chuva, essa inundação que tinha a ver com o coração dele. Aí ele quer saber de uma coisa: Deus, essa casa não é mais minha, é tua. Nunca mais entrou água na casa dele, né? E ele conta assim, porque ele foi contando assim como ele foi amadurecendo, entendendo que ele não pode reter aquilo que não é nem dele, né? Que é de Deus. E aí eu contei essa história recentemente, e quem viveu lá agora, ano passado, que ele já faleceu, falou: a casa dele é uma casa de todo mundo. Todo mundo entra, todo mundo sai e tal. Até hoje é assim, uma casa aberta. Uma família hospitaleira que deixa, não precisa ser bagunçado, não é nesse sentido, né? Mas assim, que ele gosta de estar com pessoas. A liderança precisa gostar. E o crente, que tem que amar o seu próximo, seja o próximo convertido, seja o próximo que não é, precisa ter gosto de abrir a sua casa, né, e receber. Quem vai colocar a figurinha do hospitaleiro? Eu já sei que quem tem, sabe. Aí, dona Olímpia. Quando foi a última vez que alguém estranho pisou na sua casa? Não precisa responder, né? Convidem uns aos outros. Isso é muito gostoso, né? Quando a gente casou, nossa casa assim era um lugar que a gente convidava. Né, Antônia? Você foi lá algumas vezes, não foi? Muito gostoso, né? Muito gostoso e é bom essa troca e a gente aprende muito. Apto para ensinar. Aqui uma qualificação para presbíteros na área pedagógica. E aqui o termo é isso, é uma habilidade para transmitir os conhecimentos da palavra de Deus. Alguém que se prepara para ensinar, para transmitir a palavra de Deus com clareza, que seja entendido, protegendo, alimentando a igreja, mas protegendo-a também das falsas heresias. Esse que ensina, ele precisa ter um coração, ele também é ensinável, humilde. Ele precisa estudar, precisa ter tempo, disciplina e um coração focado para extrair aquilo que Deus quer que seja o ensino para o rebanho. Qual que é a figurinha para isso? Tá fácil, né? Isso. Um professor. Mais uma característica: não dado ao vinho ou não inclinado a muito vinho. Aí está na área do domínio próprio também. Então a gente não espera que entre os presbíteros e diáconos haja um beberrão. Seria uma catástrofe, certo? Mas também Deus não quer que seus filhos sejam beberrões. Quem aqui, e eu sei que vários, tiveram que lidar com essa situação de embriaguez com pessoas da família? Me digam, é gostoso? É bom? É fácil? Quantas desgraças, quanta tristeza que a bebida já trouxe ao longo dos anos, né? E eu coloquei ali, não coloquei ainda não. Quem está com um copo aí de vinho? Eu coloquei um copo com um pouquinho vinho. Porque a Bíblia não proíbe o vinho. Mas ela fala, cuidado. Cuidado. Então, eu não coloquei um X porque não é abstenção 100%. A nossa lei hoje, se você beber esse tantinho e for dirigir, você vai ser pego no bafômetro. Já me pararam duas vezes. Não descobriram nada, né? Ainda bem. Mas e eu sei de pessoas e de famílias que, por causa desse problema, preferem falar assim: não vou deixar espaço, porque isso vai ser uma tentação para talvez alguém que tenha esse problema, ou para quem tem. Eu sei de muitas histórias, só de molhar um pouquinho a boca, o que isso pode significar. Então, muito cuidado aí com essa área. Se você quer se embriagar, embriague-se do Espírito Santo. Isso Efésios fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, que legal. Dá para a gente se encher do Espírito e a gente ficar controlado pelo Espírito. E hoje de manhã, no final do culto, alguém me falou assim: por que você não fez propaganda dos vinhos sem álcool do Leandro e da Gisele? Então já está feito o merchan aí para eles. Fala que eu fiz a propaganda, tá? Então tem um casal lá na Saúde que vende vinhos, cerveja, bebidas sem álcool, zero, né? E são bem refinadas, são gostosas. Então fica a dica aí. Mais uma qualificação: não violento, porém cordato. Isso também nós vamos encontrar a mesma qualificação em Tito. Tito é um outro livro que também coloca as qualificações para a liderança, para os presbíteros. Olhem só as estatísticas. 6 em cada... Alguém cochilou aí. Cadê o não violento? 6 em cada 10 brasileiros... Cochilou. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. O alcoolismo, 31%, é apontado como o principal fator que contribui para a violência. Uma em cada 5 mulheres considera já ter sofrido algum tipo de violência por parte de algum homem, conhecido ou desconhecido. O parceiro, namorado, marido, é o responsável por mais de 80% dos casos relatados. Mas eu queria trazer isso para mais perto. Você já ficou assim, enfurecido? Se você falar que não, eu vou achar que você não vive nesse planeta, né? Já teve algum tipo de reação assim que você depois ficou envergonhado? Talvez do que você falou, do que você fez, né? Como é? É fácil a gente, de repente, aí transpirar algum tipo de violência. Como é que você expressou essa ira? Além das situações, talvez de casa, que só você sabe, e Deus, talvez até que tenha machucado pessoas por causa disso. Pense na seguinte situação. Você levou uma canelada numa partida de futebol. Dar uma canelada no André. Como é que o André reage? Como é um menino educado, do Senhor, ele fala assim, que bênção, obrigado pela canelada aí. Né? Aí ele oferece a outra canela, fala, pode bater. É assim que Jesus ensinou, né? Bate numa face e oferece a outra. Mostrando, ou seja, que a vingança deixa para Deus. Né? Um motorista imprudente quase bateu no seu carro. Aí você abaixou o vidro e falou alguma coisa? Deus te abençoe. É assim que um professor nos ensinou. Né? Se você tem aí a tentação de xingar, guarda essa frase. Não xinga não, fala Deus te abençoe. Né? Um conserto que iria levar alguns minutos e passou de uma hora. Quem já ficou numa fila achando que ia ficar 5 minutos e ficou 1h30? Como é que você vai ficando? Um amigo traiu a sua confiança, alguém quebrou uma promessa. Você foi roubado por um empregado, por um patrão. Você foi injustiçado. Não ser violento para conseguir ter esse controle não é um controle humano só. Precisa do Espírito Santo, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Por mais que você se esforce, talvez você consiga alguns dias, né, se controlar aí e tal. Mas para ser natural, para vir do coração, precisa estar cheio desse Espírito de Deus. Porque Ele tem o 100% do domínio próprio. E quem está cheio dEle vai manifestar essa característica. O presbítero não pode agredir pessoas com palavras, com atitudes. Não pode ser rude com as ovelhas. O presbítero é alguém que atrai as ovelhas com doçura, com mel. Não com atitude rude. As pessoas... elas querem ser recebidas com carinho diante das suas aflições, das suas necessidades. E Deus quer que você e eu sejamos também assim, acolhedores, não violentos. E por isso que nós temos a negativa, não violento, mas nós temos a ação positiva, porém, cordato. E o que significa cordato? Significa, se o não violento tem a ver com não bater, não golpear, que essa é a tradução, o cordato vem de uma palavra grega que significa amável, que transmite a ideia de ser manso e sensível aos sentimentos dos outros. Então não é só não ser violento, mas precisa ter uma atitude positiva, ser amável e ser sensível aos outros e tendo essa perseverança paciente. É aquele cordato que luta pela paz. É aquele que não só... tenta botar panos quentes, mas ele promove a paz, ele quer que haja um ambiente de reconciliação e de entendimento, de comunhão plena. Jesus, ele foi manso. Jesus foi benigno. Jesus foi aquele que demonstrou aí 100% não ser violento, mas ser um homem cordato, que as multidões tinham prazer de estar junto dele. As pessoas têm vontade de ficar do seu lado? As pessoas têm gosto de comer com você, de quando se encontra, gruda lá, fica juntinho. Você é uma pessoa amável, você é uma pessoa cordata, ou sempre está saindo faísca. A pessoa sempre fica com uma distância. Né? Deus quer isso para você, para mim. Quem está com a imagem desse não violento, porém cordato? Um punho, isso, obrigado. Mais uma. Inimigo de contendas. Como essa mensagem tem 2 horas, eu tentei encurtar, vai dar umas... uma e meia agora, acho que vou conseguir. Né? Vamos lá, inimigo de contendas, não irascível. Deus não quer que a liderança seja dada a brigar, que é essa ideia aqui, inclinado para a luta. Não deve ser contencioso. Ser inimigo de contendas. Alguém escreveu, quem tem pavio curto, normalmente não tem um ministério longo. Quem tem pavio curto, normalmente não tem um ministério longo. Jesus ensinou o que no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacificadores, quem sabe a continuação, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que legal. Alguém olha para a cara do Edivaldo. O que que eles vão olhar no Edivaldo que vai remeter a Deus? Que característica? A paz. Se ele for um pacificador, as pessoas vão olhar e falar, esse aí tá juntinho com Deus, porque Deus é o Deus da paz. O Filho de Deus é o príncipe da paz. Então, se você quer se parecer com Deus, seja um pacificador. Promova a paz. Quando você vê que há conflitos, então, brigue no bom sentido para que se restabeleça essa harmonia. A figurinha para isso... Tem que falar? Alguém já adivinhou? Não, ainda não. Uma pomba. Uma pombinha. Né? Que tem a ver com não irascível, não, que não se ira, mas que tem essa... Tito fala não irascível, né? Que não se ira. Obrigado, Antônia. Vamos seguir mais um pouco. Não avarento. Não cobiçoso de sorte da ganância. Então, o primeiro é para presbítero, o segundo na mesma ideia para diáconos, e Tito também vai falar, não cobiçoso de torpe ganância. Então, aqui na área financeira, o que é esperado de um líder? É que ele não seja avarento. O que é avarento? Apegado ao dinheiro. É alguém que não ama o lucro mais do que a Deus. É liderar os outros, não interessado nos seus bens, mas interessado no bem dos outros. Né? Então, é alguém que já se desprendeu desse desejo de acumular e de achar que isso vai trazer algum tipo de felicidade ou de alegria. Né? O bolso já está convertido. Né? Ele já entendeu que ele recebe de Deus e é tudo é dele. O uso ou o abuso do dinheiro é um termômetro do estado do coração. E Jesus deixou isso muito claro quando ele disse lá em Mateus, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai tesouros aonde? No céu. E aí ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que para você é um bem precioso? Né? Quem assistiu o filme lá, O Senhor dos Anéis, né? O precioso, né? Ele vai atrás, né? Querer ter uma atração, né? Vai estar o coração ali. E onde é para... Quem tem que ser o nosso maior tesouro? Se não o Senhor Jesus, se não a pessoa dele. Aí o meu coração vai estar nele e nas coisas dele. O outro lado dessa moeda de não ser avarento é ser generoso. E se você quer saber se você é avarenta ou avarento ou não, ou se alguém é ou não, veja o que ele faz com os seus bens. E você vai logo perceber se ele é generoso, se ele se desprende com facilidade, ou ele segura tudo para ele, vai revelar o que está ali por trás no seu coração. Imagine se uma liderança está aí preocupada com isso, vai lidar com as ofertas da igreja, vai lidar com o dinheiro e essa tentação, né? De repente, como infelizmente a gente sabe que existe por aí. Então não pode estar aí com essa preocupação nisso, mas que o tesouro seja o Senhor. Mas fica a pergunta para você, como é que está você nessa área? Você se lembra de Judas? Ele cuidava da bolsa. E aí ele botava a mão lá. O meu irmão uma vez falou assim que essa área de dinheiro, se você olhar na Bíblia, você vai encontrar tantas e tantas referências, são centenas, mais de 1000 referências ligadas a dinheiro, a recursos, a bens. Porque Deus sabe que esse Deus mamon aí, né, o dinheiro, como ele é forte. E aí meu irmão me dizia assim que ele entendia que todo crente, em algum momento da vida, ele se depara com esse negócio do dinheiro e ele tem que, no fundo, decidir e ter uma libertação. Mesmo que isso possa acontecer em fases, em etapas, né, aos pouquinhos, aí eu me lembrei também um momento na minha vida onde isso foi assim uma dobradiça em relação a onde estava o meu coração em relação a dinheiro, em relação a trabalhar para quê, essa busca. E como é bom quando a gente vai entendendo e vai se libertando para que isso não seja mais o carro-chefe da sua vida, do seu esforço, da sua, né, da sua labuta, mas que você entenda que a vida é muito mais do que isso. Isso é uma graça que Deus dá para cuidar de você, para cuidar de quem tem necessidades e para o avanço do reino de Deus. Essa é a função do dinheiro. É suprir as suas necessidades, da sua família, dos necessitados e do reino de Deus, enquanto a gente está aqui, né, contribuindo para que avance o nome do Senhor. Mais uma característica: governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E para diáconos, a mesma coisa, governe bem seus filhos e a própria casa. E o argumento é, se ele não cuidar bem da casa, como é que ele vai cuidar? Obrigado. Como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então, o que é essa palavrinha aí de governo, né? Esse governo significa um mordomo. Um que cuida, que sabe aquilo que está acontecendo na sua casa e que zela pelos seus filhos. Significa presidir. Então, refere-se àquele que está à frente, governando, dirigindo casa, família e filhos. E de que forma que isso deve ser feito? Com serviço. Não é mandando. O governo não é feito mandando. Talvez o governo dos homens seja assim, mas o governo de Deus é servindo. Então, hoje de manhã eu chamei todos os presbíteros e diáconos atuais e os que são candidatos, e falei, essa turminha aqui está para servir vocês. Não é uma promoção, não é alguma coisa agora, subir um degrau, não tem nada disso. O degrau que sobe é para servir e servir mais. É botar o joelho no chão, pegar a toalha que nem o Senhor Jesus e vou lavar os pés de vocês. Essa é a função, né? Só que Deus espera que todos nós façamos isso, que nós nos sirvamos uns aos outros, mutuamente. Mas começa lá em casa, com um serviço, um sacrifício amoroso, né, onde há uma liderança como aquela de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Como é que está essa área aí do serviço? Não vou perguntar só para os pais e para as mães como é que estão os filhos, não, né? Mas os próprios adultos estão servindo, né? Estão se dando pelos outros. E o texto também fala dessa submissão dos filhos, um entendimento de que os filhos também reconheceram a autoridade dos pais e se submetem com respeito. Então é importante que a gente se ajude aí nesse governo, porque a gente não nasce sabendo. De repente a gente vira pai, aí tem que ser pai. Vira mãe, tem que ser mãe, né? E a gente pode aprender com os mais velhos, a Bíblia fala das senhoras, né? Ensinar as mais novas a amarem seus maridos, a cuidar. Então, a igreja é tão linda esse modelo que Deus inventou. Então, vamos aproveitar e aprender uns com os outros também nesse sentido. Quem está com a figura aí? É isso. Uma casa. Jesus, ele foi totalmente submisso ao Pai. Você se lembra quantas e quantas vezes, né? Ele só fazia a vontade do Pai. Uma submissão. O governo de Deus estava sobre ele e ele se submetia. Mais uma característica, não seja neófito. E o argumento é para que ele não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Nós temos aí algumas situações onde o diabo entra aí porque ele está doido para destruir esse organismo que é a igreja, para criar divisão, para criar problema. Então, é preciso cuidar. E, então, a liderança não pode ser um jovenzinho na fé, né? Neófito é novo na fé. Essa palavrinha aí que a gente não usa, né? Então, não pode ser alguém recém-convertido. Alguém que acabou de conhecer o Evangelho. Mas alguém que já tenha mais aí alguns quilômetros mais rodados, que tenha sido experimentado, que atingiu a maturidade, que já não já anda sozinho, né? E ajuda outros a andarem. Quem está aí com a figurinha de um bebê? Vocês vão lembrar depois o que está por trás dos desenhos? Tá fácil? Tem provinha no final, viu? Depois o próximo já pode começar no segundo varal, tá? E aí esse primeiro trecho termina dizendo que a liderança tem que ter bom testemunho dos de fora. Os presbíteros têm que ser bem falados. E olha que legal, como é que começa esse trechinho? É necessário que o bispo. E termina dizendo, é necessário que tenha bom testemunho. Então é como se fosse o seguinte, tem uma série de qualificações que a gente acabou de passar por elas. E o final é como se essas qualificações elas são provadas pelo testemunho das pessoas que conhecem você, que nos conhecem. Então a gente poderia ter um bom discurso. Sabe aquelas pessoas que vendem bem a imagem? Só que aqui não funciona, porque ele pode vender bem, mas a gente vai fazer uma investigação lá na sua casa, lá na vizinhança, e perguntar como é que é o Anderson lá na vizinhança. Né? Bater lá no vizinho, falar como é que é a Roseli aqui. Ixi, ela grita toda madrugada aí que assusta todo mundo. Né? Pode ser pesadelo, não tem problema. Né? Ela bate no Anderson e tal. Né? E existe ainda investigação hoje para a função, aí algumas funções? Alguém já bateu na sua porta para pedir recomendações ou avaliação de alguém? Já aconteceu com alguém? Não? Antigamente se fazia, né? Hoje... Mas é essa ideia de que as pessoas que moram lá com você, as pessoas que estão no seu entorno, que trabalham com você, eles possam dizer bem de você. Isso é importante. Você como filho de Deus, se a gente for lá na sua escola, no seu trabalho, você vai ser bem falada? Nós vamos ter avaliação positiva a seu respeito. Quem tem aí uma figura que tem uns joinhas aí de aprovação? Um líder precisa ser um exemplo vivo da transformação que Cristo é capaz de produzir em uma pessoa. Na verdade, nós somos um cartão de visita da igreja. Somos um cartão de visita dessa comunidade chamada comunidade de Deus. E aí, o que vale, o critério, as qualificações são aquelas que Deus estabeleceu. Não aquelas que você acha, mas aquelas que espelham, de fato, um Cristo santo. Senão vai ser uma vergonha, vai ser um vexame. Quantos e quantos já não falaram para um de nós? Aqueles que ainda estão, vamos dizer assim, nas proximidades de uma igreja cristã e olham e falam assim, ah, mas eu conheço um cristão, mas olha, ele tem uma conduta horrível. Eu não quero ser isso aí. E o que a gente fica? A gente fica envergonhado porque não é isso que Deus quer. Não é que Deus não quer que os cristãos sejam uma vergonha, porque passa a ser uma vergonha. Então Deus espera que você tenha uma atitude, um comportamento que engrandeça o nome de Deus. E a liderança precisa, então, ter isso. E agora eu vou passar bem rápido, então vocês vão se movimentar rapidamente aí, porque o nosso relógio corre. Algumas características que a gente não leu, que estão em Tito, que no fundo completam essa lista, que não é uma lista finita, mas vocês já entenderam que assim, é um caráter, é uma lista para um caráter assim, elevado, né? Porque a liderança é modelo, a liderança é um padrão, tem que ser uma referência de como é que se vive o Evangelho. Mas Deus quer que cada um de nós seja uma referência, e seja um modelo, e seja um padrão. Então o Tito fala, amigo do bem. E aí o amigo do bem é alguém que é inimigo do mal. E a figurinha é um emoji amarelo, aí um sorriso bonito. Obrigado, Tiago. Então alguém que é amigo do bem. Vocês já ouviram, com certeza, pessoas dizendo assim: ah, eu não fumo, não roubo, não mato, eu sou uma excelente pessoa. Só que o Evangelho não é simplesmente deixar de fazer as coisas ruins. O Evangelho nos chama a gente fazer aquilo que é correto, que é certo. Então, amigo do bem é que ele busca fazer o bem. E não simplesmente deixa de fazer o mal. Então, lembre disso. Quando alguém falar, quiser mostrar que ela é boazinha, dizendo, não faço isso, não faço aquilo, e cuido, trato todo mundo assim, sem, né, sem ofensas e tal, esse é um aspecto. Só que isso outras pessoas, mesmo sem Jesus, conseguem fazer. A questão é que para você amar como Jesus amou, aí você precisa ter recebido esse amor de Deus. Você só vai conseguir amar como Jesus nos amou se você tiver recebido esse amor. E como é que você recebe esse amor? Deus provou o seu amor quando ele entregou Jesus Cristo na cruz. E somente quando eu entendo o que Cristo fez na cruz, morrendo pelos meus pecados e dizendo, eu quero esse Jesus, eu quero esse perdão, e você o adota na sua vida como o Senhor da sua vida, é que ele derrama esse amor em você. Porque Deus é amor, ele vem habitar e aí você vai ter o verdadeiro amor que vai te capacitar para amar verdadeiramente o teu próximo. Senão você vai amar com um amor que às vezes é interesseiro, às vezes ele dá um passinho, mas ele não dá o segundo. Somente quando nós formos e nós tivermos proximidade de Deus, entendendo esse grande amor dele, é que a gente vai demonstrar esse amor pelo próximo. Então qual que é o segredo? É se aproximar mais e mais de Deus para ir entendendo cada vez mais profundamente o quanto ele já te amou. Para você dizer, uau, que amor, o que eu estou fazendo? Eu quero ser tão grato por aquilo que ele já manifestou, que aí eu quero amar o Caio, quero amar a Cláudia, quero amar o Tiago, com o amor de Deus, que é um amor que vai muito mais longe do que o amor aí politicamente correto. Justo e piedoso é uma página em branco. Não vou me demorar, mas quem tiver aí justo e piedoso pode vir, uma página em branco. Tem a ver com santidade, tem a ver com a mente pura, com alguém consagrado, que tenha domínio de si ou disciplinado. É um eletrocardiograma para dizer que o coraçãozinho tá alinhado aí, né? Que tenha domínio de si, disciplinado. Alguém que tem, não autocontrole, porque autocontrole com U depende da gente, mas alguém que tem autocontrole, né? Controle que vem do alto, que vem do Espírito de Deus. E mais um, apegado à palavra fiel. E apegado à palavra fiel, tem uma figura linda aí de um menino abraçando a Bíblia. Essa figura eu dei para a Mara, falei, essa figura vai ser, passou para o marido. Tá bom. É em cima do apegado à palavra fiel. Faltou ali, alguém cochilou ali no do, que tem a domínio de si. É o eletrocardiograma. Cochilou, né, Ana? Você achou, né? Seu coração tá bom? O eletro tá bom?
Tá bom.
Então tá bom, graças a Deus. Você tem se apegado à palavra de Deus? Ou só como remédio? Alguns se aproximam da palavra de Deus como remédio. Ixi, tô ruim. Vai lá, vamos ler. Aí ficou bom. A palavra de Deus é alimento diário. Você precisa se alimentar dela para viver. A palavra de Deus, ela é indispensável para a gente conhecer Deus e para agradar Deus. Não é uma opção. Aí a gente ouve o seguinte, ah, mas eu não tenho tempo. Essa meditação na palavra de Deus não depende de tempo, depende de você tomar o tempo. O que é a prioridade na sua vida? É Deus? É de fato ter uma vida que transpira o poder desse Deus? Ou fazer tudo e se sobrar um tempinho eu vou me preocupar com o Senhor do universo? Não arrogante, um homem que aponta para si aí. Um homem chamado William Barclay escreveu o seguinte: uma pessoa arrogante é uma pessoa intolerante, que condena tudo o que não pode compreender, que pensa que não há outra forma de fazer as coisas que não seja a sua, que crê que não existe outro caminho para o céu que não seja o seu, que menospreza os sentimentos e as crenças dos demais. Vamos avançar mais um pouquinho. Um homem, o arrogante, é uma pessoa que está apontando assim para si. De uma só palavra. Estamos terminando, tá, gente? Homem de uma só palavra. Não é que ele é monossilábico, tá? Uhum. Oi, tchau. Não é essa a ideia. Claro que não, né? Mas alguém que falou, cumpre. Alguém que a gente possa... que é digna de crédito. Quem tem o sim, sim e o não, não aí? Né? E eu estava pensando nisso e vendo quão a nossa cultura aqui brasileira, a gente fala as coisas assim com facilidade, mas não empenhados para cumprir. Quantos aqui já não falaram, olha, essa semana eu vou te ligar? E já se passaram 5 anos e você não ligou para a pessoa. Né? Ou então, olha, a gente vai combinar, tá? Não vai passar desse ano, você vai lá em casa. Mais 3 anos e não aconteceu. Que mais? Eu vou orar por você. Vai nada. Esqueceu. Porque não estava empenhado em empenhar a sua palavra, né? Você que trabalha em licitações, você empenha um valor, você garante, né? Vou fazer essa compra, mas já tem o valor empenhado. Essa ideia. O nosso sim, Jesus disse, tem que ser sim. O nosso não tem que ser não. E eu me lembro da minha mãe, do meu pai contando, quando chegaram da Suíça, e eles, vindo de uma cultura que também não é cristã, né, mas que herdou alguma coisa que a palavra ainda tem peso, a palavra ainda tem valor. Né? Então, se eu falo, não, eu que bati o carro, ou eu não bati, se acredita. Né? Eu não estou querendo... enganar ou me aproveitar. Existe um pouco mais de preocupação com a verdade. E eles vindo para cá, com essa cabeça, convidavam alguém para ir na igreja. A pessoa fala, pode deixar, e a gente vai sim. Aí no domingo não vinha, acho que aconteceu alguma coisa, né? Aí depois ia saber, não, sabe o que que é? Aí tinha uma desculpa. Aí repetidas vezes, aí descobriram que muitas vezes quando se fala sim, na verdade quer dizer não. Deu para pegar? Né? E quantas vezes, quantas promessas você já fez e você não cumpriu? O Filho de Deus tem que se parecer com Deus, que falou e cumpriu. E o que não foi cumprido, vai ser cumprido. Por isso que a gente crê e a palavra é digna de confiança. Porque tudo que Ele prometeu já foi cumprido. Então Deus espera que essa liderança, mais que você e eu, sejamos homens, mulheres, de uma só palavra. Que a gente seja acreditado. Porque... quem fala, esquece facilmente, mas quem ouve, não esquece. Não é verdade? Então, zele para que seu sim seja sim. E se você quer saber uma dica, como é que eu faço, ou ajudo outros, não seja taxativo, fala assim, olha, se der, tentar me programar para essa semana, marcar, te ligar, talvez dê, talvez não dê. Senão você cria uma expectativa, e se essa expectativa não é atendida... você frustrou alguém. Você já botou lá um xizinho e essa pessoa não dá para confiar. Essa pessoa não dá. Não dá pra fazer negócio com ela. Então cuidado com o que você fala e promete. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então aqui é uma cúpula protegendo um cérebro. Pode colocar o conservando o mistério da fé e já pode colocar aí a figurinha. O mistério... significa uma verdade que estava oculta, mas que em Jesus depois ela foi revelada completamente. E os diáconos então precisam compreender essa doutrina que já foi revelada com consciência limpa, ou seja, que o discurso e o que vai lá atrás seja coerente. Então o diácono aqui, né, que ele sim entregue a doutrina, que vive essa doutrina, e que com a consciência limpa, ou seja, eu não sou um farsante, não estou sendo hipócrita. Aquilo que eu estou desejando e fazendo é aquilo que a minha consciência ela não está apontando diferentemente. Então alguém pautado pela palavra de Deus com essa consciência limpa de que ele está vivendo para essa fé cristã. E a última coisa do diácono é que ele seja experimentado. experimentado e a figurinha é um carimbo aí aprovado, que passou por um tempo probatório e foi aprovado. Então foi visto que ele é responsável, foi visto que ele dá conta aí das responsabilidades. E último grupo aí, quanto às mulheres. E aqui nós temos uma discussão que há muito tempo é feita sobre quem são essas mulheres aqui, né? Elas são esposas dos diáconos? Provavelmente pode ser uma grande possibilidade. Mas elas também podem ser esse grupo de mulheres que talvez não tenha o título, a função, né, oficial de diaconisas, mas estão auxiliando aí essa liderança da igreja, tanto presbíteros quanto diáconos, essas mulheres que estão ali trabalhando, né, talvez sem o título, esse reconhecimento aí de eleição, né, mas igualmente que estão ali trabalhando em prol do avanço do reino de Deus. E nós temos então quatro características para elas. Nós já vimos duas delas, que elas sejam respeitáveis. Então a gente falou desse equilíbrio, né, da balança. A segunda, que elas não sejam maldizentes. Então quem tem a palavrinha aí escrita maldizente, a palavra grega é diabolos, um caluniador. E algumas vezes é usado também para Satanás. É pesado, né? Mas a gente não pode ser, não só as mulheres, os homens, não podemos ser maldizentes, falar mal, caluniadores, difamadoras. E a figurinha, aí sim, Roseli, é a sua. Chegou a sua vez. E a quarta característica, elas sejam fiéis em tudo. E numa outra casa, num outro casal que eu fui, aí quando chegou no fiel em tudo, falou, pronto, só tinha quatro, mas essa última engloba tudo, né? Então, você tem que ser fiel em tudo, já tem muita coisa aqui por trás. E de fato, Deus espera desses que estão ali à frente, servindo, sejam fiéis em tudo. É um aperto de mão, né? Um compromisso aí. Quem tem um aperto de mão? Já foi colocado, já? Falta aqui um? Ah, legal. Do grego aqui, pistas, fiel, digno de confiança, né? E aqui, podemos imaginar várias áreas. Tanto na área aí de trabalhos, de dinheiro, do cuidado da casa, a fidelidade no exercício daquilo que está sendo feito. Uma fidelidade em tudo aquilo que coloca a mão. Deu menos que 2 horas, né? Foi bom, né? Deu para pegar? E lembrando, a gente quer encontrar isso numa liderança. Mas Deus quer encontrar isso em você e em mim. Então agora eu queria que você olhasse para essas figuras e você identificasse aí 2 ou 3 áreas onde você vai, essa semana e esse ano, colocar isso diante de Deus. Deus, eu não estou promovendo a paz, não. Quando eu vejo, eu estou me metendo em conflitos. Então faz disso um assunto de eu quero crescer nisso, quero ser mais modelo, padrão nessa área. Ou talvez o seu problema seja ainda o dinheiro, ou talvez seja apegado à palavra de Deus, estou fraco aí na leitura, na meditação. Ou talvez você tem coisas a serem resolvidas que ficaram lá para trás. Então escolha aí 2 áreas, 2, 3 áreas para você avançar e para você crescer e ser mais parecido com Jesus. Aí uma vez que você escolheu, você pode transformar isso numa oração aí no seu coração e pedir a Deus ajuda, porque na força humana você não vai conseguir. Não é um exercício de esforço, uma técnica humana. É você se aproximando de Deus e deixando que Ele controle isso em você. Então, quanto mais proximidade com Ele, mais você vai receber aquilo que tanto você está buscando, porque Ele que dá isso aí. Mas se junta com Ele aí que você vai ver o quão Ele nos transforma quando a gente deseja ficar bem juntinho dEle. Vamos orar? Baixa a sua cabeça e tenha um tempinho aí silencioso com o teu Senhor. E se alguém precisa acertar a sua vida primeira com Deus, reconhecendo os seus pecados, quer se reconciliar com esse Deus. A única coisa que atrapalha a sua vida com a de Deus são os pecados que fazem separação. Mas se você se vê aí cortado desse relacionamento com Deus, porque Deus diz que é assim que o pecado faz, então você pode confessar os seus pecados a Deus. E clamar a Ele por perdão, por salvação. E você desfrutar desse espírito que Ele coloca na vida daquele que nasce de novo espiritualmente. E com esse espírito, a gente tem condições de viver essa lista que a gente viu hoje. Só pelo poder de Deus. Pai amado, obrigado porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós temos o Teu Espírito, que é poder de Deus em nós, para a gente caminhar, Deus, avançando em todas essas áreas. Nós confessamos, Deus, os nossos pecados, as áreas onde nós precisamos avançar, e nós clamamos a Tua ajuda, o Teu socorro, porque nós queremos Te agradar, nós queremos honrar o Teu nome, nós não queremos ser uma pedra de tropeço, Deus, para o Teu nome aqui neste mundo, nenhuma vergonha para a Igreja de Cristo, mas nós queremos, Deus, ser realmente pessoas que, ao olharem para nós, para as nossas ações, atitudes, comportamento, possam ver a pessoa de Cristo e desejarem também experimentar esse amor que só vem do alto, que está na Tua pessoa, Deus. Em nome de Jesus. Amém.